para falar contra as telas, mas era falar sobre uma infância verdadeira. Aquela infância que vai ser nosso legado, que vai ser o chão que a gente vai pisar a vida toda. E essa infância precisa ser real. Precisa acontecer no mundo físico, com olhares, com convivências, com relacionamentos profundos e com segurança.
Perfeito. O livro, ele resgata lembranças da sua infância na praia de Búzios, no litoral sul potiguar. Mas em que momento você percebeu que essas lembranças da infância poderiam se transformar em livro, em uma narrativa?
Nessas palestras que eu venho desde o ano passado, junto com a Expo Eduque, do ano passado, eu comecei tudo lá. Eu sou muito grata aos meninos da Expo Eduque por isso, porque abriu uma nova janela na minha mente e eu entendi que essa conversa era muito importante. E aí eu fui dar uma palestra em Pau dos Ferros e lá eu falei sobre um livro chamado A Casa de Voinha, de um poeta daqui do nosso estado, Manuel Cavalcante. Quando eu li a história dele, eu me emocionei profundamente. E aí eu disse, é sobre isso. Nós temos que falar sobre uma infância verdadeira. Não absolutamente contra telas, mas a favor do brincar, de ter relacionamentos saudáveis, vínculos, segurança, de brincar com a natureza, que é algo para a gente que é gratuito. Nós temos muitas belezas naturais no nosso estado. Eu falo sobre as dunas, falo sobre as praias. O Manuel aborda o quintal da casa da avó. E é lindo, porque a gente tem tudo isso gratuito. E a gente pensa que a gente precisa dar presentes caros para ter uma felicidade artificial para os nossos filhos. A felicidade dos nossos filhos está na nossa presença e no brincar, principalmente ao ar livre.
O que representa a figura do avô Beleléu dentro da narrativa? Ele é inspirado em uma pessoa real? A gente já conversou um pouquinho antes sobre isso.
O avô Beleléu é o meu pai. Tudo que eu tinha dúvida e perguntava ao meu pai o que era, ele dizia Beleléu. E ele deixava eu imaginar o que era. Simplesmente imaginar. Meu pai era aquele pai que sentava para contar histórias, às vezes olhando para a lua cheia na casa de praia, uma casa extremamente simples. A gente se sentava na ladeira e ele contava aquelas histórias e eu ficava imaginando como era o gato catateu, como era a baleia que dançava e a sereia que cantava. E é isso que as nossas crianças precisam. E graças a Deus, eu ainda posso dar isso para as minhas filhas, porque o vovô Beleléu nasceu da relação dos avós, do avô com as netas. E hoje elas têm a mesma experiência que eu tenho. E para mim é muito importante isso. Eu gostaria que todas as crianças tivessem essa oportunidade. Se não com um avô, mas com outro adulto, um tio, um pai, um irmão, um primo.
Houve alguma preocupação em fazer com que crianças de diferentes idades se identificassem com a história?
Como é uma história que aborda uma infância feliz e uma infância verdadeira na natureza, eu acho que ela perpassa por todas as idades. Eu tive adultos que já leram agora no pré-lançamento e disseram, nossa, eu me conectei tanto com as minhas experiências, com as minhas memórias. E o objetivo do livro também é trazer essa criança que existe dentro de nós, esse solo que a gente pisa a vida toda, para a gente se conectar com isso e não se perder de nós mesmos.
Qual foi o seu maior desafio durante o desenvolvimento da narrativa?
Eu acho que o maior desafio foi a construção de rimas, porque eu não sou uma escritora, de fato. E aí eu ia escrevendo da forma que vinha na minha cabeça e depois eu tinha que transformar aquilo em algo que o leitor se deliciasse lendo. E aí eu contei com a ajuda da editora Timbu, com o Hilder, com a Elisângela, e eles me ajudaram muito a construir de uma forma mais poética. Depois veio Milena, que ilustrou da forma como eu imaginei.
E ficou linda a ilustração.
Ficou lindo, e ficou assim super real. Toda vida que eu olho para o livro eu tenho vontade de chorar, porque realmente é como se fosse uma memória viva nas minhas mãos. Os livros são relíquias. Os livros não é um objeto qualquer. Os livros é o que torna a gente mais especial, porque a gente aprende tanto com o livro. Não é, a gente não aprende só na leitura. A gente aprende quando a gente imagina o que tem naquela leitura. A gente aprende quando alguém lê para a gente, o olhar de quem lê, a expressão que ele faz a cada palavra lida. Então, o livro não é um objeto comum. O livro é uma relíquia, é uma verdadeira joia.
Estou conversando com a autora do livro Férias com meu avô Beleléu, Ana Luísa Braga. Ana Luísa, como foi a parceria com a ilustradora Milena Assunção? De que maneira você acredita que as ilustrações ajudaram a ampliar a experiência da leitura?
Eu sempre falo que o livro ele consegue ativar todos os nossos sentidos. O livro tem cheiro de livro, tem toque de livro, tem gosto de livro. E Milena, ela nas poucas reuniões que a gente precisou fazer para ela captar a mensagem, Ela disse, me manda fotos, Ana. Fotos da tua infância, fotos do real. E ela conseguiu reconstruir de uma forma lúdica, simples, exatamente aquelas fotos. Então, assim, realmente para mim foi uma construção, foi um caminho, uma trajetória que Deus colocou exatamente as pessoas certas para que esse livro pudesse ser construído.
Em um mundo cada vez mais acelerado, que mensagem você espera que os pais e as crianças levem consigo depois de ler Férias com Meu Avô Beleléu?
Eu quero que as crianças encham a vida delas de aventuras e de imaginação. Esse é o meu principal propósito com as crianças. Com os pais, eu gostaria que eles criassem experiências memoráveis com seus filhos. A leitura para os filhos é uma das experiências mais marcantes. Sem falar na música, que é uma das últimas coisas que a gente esquece na vida. Eu tenho certeza que mesmo que um dia eu vá perdendo a minha memória aos poucos na minha velhice, eu vou lembrar da música. Seu belele, o seu gato deu 25 rodadas perto do meu, mas se ele deu, fez muito bem. Rodada de gato não faz mal a ninguém. Então que os pais interpretem e riam junto com os filhos e criem memórias verdadeiras.
Perfeito, Ana Luísa. O lançamento do livro acontece amanhã, né? Sexta-feira, dia 24, durante a Expo Eduk. O que o público pode esperar desse lançamento?
Eu acredito que o público já está esperando que seja um lançamento simples, mas verdadeiro. Eu costumo dizer que as coisas que mais nos conectam são as coisas simples, mas com muito olho no olho. Então eu vou estar lá esperando vocês para abraçar, para autografar o livro com muito carinho e desejar uma leitura extremamente divertida.
E onde é possível adquirir a obra e ter acesso a outras informações sobre o seu trabalho?
Eu direciono todos para o meu Instagram, @ Ana Luísa Braga Pediatra. Lá na minha bio tem o link da Amazon, que as pessoas podem adquirir o livro, mesmo aquelas pessoas que não possam ir no lançamento. E se elas quiserem interagir comigo, eu sou super aberta, eu respondo todo mundo, eu sou extremamente aberta ao público, porque eu sei que faz total diferença para as pessoas esse contato mais próximo dos autores.
Agora, para a gente finalizar, faça um convite ao nosso ouvinte para ler Férias com Meu Avô Beleléu e participar do evento de lançamento na Expo Eduk.
Amanhã, na Expo Eduk, o maior congresso Norte e Nordeste de educação, eu convido vocês para estar às 11 horas no estande de lançamento para se conectar comigo, com a sua infância e com todas as pessoas que vão estar lá. A entrada custa apenas 2 quilos de alimento. É só você se endereçar para o estande de lançamento que eu vou estar lá no seu aguardo.
Ok, eu conversei com a autora do livro Férias com Meu Avô Beleléu, Ana Luísa Braga. Ana Luísa, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada, foi um prazer e eu espero que todos os leitores curtam muito.
Lembrando que o evento de lançamento acontece amanhã, dia 24 de julho, às 11 horas da manhã, no Centro de Convenções de Natal, onde acontece a Expo Eduk. Emily Reis para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Rudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até amanhã.
Jornal do Meio Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 30 minutos.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
O Faixa de Estreia já está de volta com a nova temporada. Mas antes de dar o play nos programas com os lançamentos musicais de cada semana, a gente faz um esquenta com uma série especial. Fechando o mês de julho, vamos ter 3 episódios lembrando para você tudo o que saiu e marcou esse primeiro semestre de 2026. Faixa de estreia, para quem curte música e adora uma novidade. Hoje às 9 da noite, aqui na Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 51 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha.
ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Cry. to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Oitenta e oito FM. ZYD522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. Brasil. Angelita. Informa a hora certa. 1:04.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
FM, a sua nova rádio universitária. 1:15.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar. A energia que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além. A Botica sempre presente. O RN vai no gás. Vai no gás, 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 vai no gás.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
88 FM. A sua nova rádio universitária.